coronavírus chegou ao Brasil.
Começando mais uma edição do Fique em Casa, 11ª edição deste programa, com muitos fogos, com muita alegria ao fundo. Vocês vão acompanhando mais uma edição que vem trazendo mais uma dica, porque já estamos em 1º de julho, estamos em casa, em quarentena. Não é
pra
mesmo?
Você que achou que a gente ia ficar até setembro, amor. Não. Você acertou. Talvez até mais.
É... Mas se começa o programa agora, a gente dobra a meta.
Isso, a isso meta aí. Isso aí.
Gente, vocês estão vendo que em todos os países que estão abrindo, né, as coisas, estão, tipo, afrouxando a quarentena, tá ficando todo mundo fudido de novo, né?
No dia dessa gravação, Estados Unidos teve o 3º dia consecutivo de casos confirmados de alta. Então... Recordes.
Não, pera, não entendi.
Recordes de novos casos?
Não mais, gente.
Recordes de novos casos, Mariana. Você não está sabendo?
Ah, não tô sabendo. Desculpa, não quero nem saber mais.
Pois
quero
é. Foda. Mas por quê? Por quê?
Por... Vem a morte dos primogênitos.
Isso.
Tudo, mano.
Porque estão abrindo as coisas com antecedência, não estão respeitando. Estão achando que é zoeira.
Eu achei muito apocalipse.
Muito. Muito.
Não, e se os primogênitos morrerem, eu tô fodido, é nóis.
Eu só sei que eu estou desde o dia 29 de fevereiro sem cortar o cabelo. Vocês têm noção?
Quem cortou meu cabelo a última vez foi Matheus.
Você tem noção? Que eu.
Com a Fer, desculpa, que a nossa dica hoje é francesa, tem que falar direito.
Cortei o cabelo em uma data que só vai ter de novo daqui a 4 anos, que é 29 de fevereiro.
Caralho, pode crer.
Eu acho que é uma simpatia que eu fiz. É uma simpatia, eu nem sabia.
Foi por tua causa que o coronavírus veio, porque você fez um negócio cabalístico aí.
Nossa.
Na data cabalística.
Eu também carrego essa culpa de carregar o, de trazer o coronavírus, porque eu virei o ano cantando corona.
É. Jura? Por causa da cerveja? Ou da cantora?
A gente cantou corona da cantora e
This is the rhythm of the night.
Chão, entendeu?
Apenas.
É, This is the rhythm of the night.
A gente virou.
Satanás.
Vocês estavam chamando ele pra cá. Porque ele nem chegaria. Ele não chegaria aqui. Vocês
ele
que
não
chamaram.
Não tava aqui antes.
Não tava.
Culpa de vocês.
Com total.
Ele saiu do pentagrama. O cachorro corona.
Tá.
Nossa senhora.
Gente, olha, é isso. Mostra que mesmo que você que tá ouvindo a gente, esteja ouvindo a gente no ônibus, esteja ouvindo a gente no metrô, no trem, na barca. Você que tá ouvindo a gente indo pro seu trabalho, porque você é obrigado a ir. Ou você que tá ouvindo a gente na rua, sem máscara, porque você acha que não tem nada de coronavírus.
A gente na rua sem máscara, pode parar de ouvir.
Pode parar, a gente não quer você como audiência nossa.
Dá uma indireta pra alguém que tá fazendo alguma coisa agora. Tipo, você que não passou álcool em gel agora.
Isso.
Sandrinha. Você mesmo, Sandra.
Mariana, o que você quer falar, Mariana?
O coronavírus tá só esperando você passar essa tua mão perebenta no teu nariz aí. Dá essa coçadinha.
Mas, cara, ó, de verdade.
As
quando...
pessoas ficam muito incomodadas com as máscaras e não
sim,
querem usar.
Sim.
Mano, aprenda a costurar no YouTube. Na moral, é ridículo fazer uma máscara.
É.
Faz uma grande, porra, pra tu não ter que ficar tirando toda hora do teu nariz.
Eu tenho um depoimento.
Aqui, porra.
Eu tenho um depoimento. Eu comprei uma máscara muito ruim, muito ruim. Ela não tem elástico, ela tem um buraco que tem que prender a orelha. Então ela suga o meu rosto pra trás, deixa o meu nariz torto, me machuca. E mesmo assim, eu uso a máscara, mas já comprei outras pra substituir essa horrorosa. Então, você use
pois
a sua
é,
máscara.
Cara.
Tá?
Vocês gastam dinheiro um monte de merda em latão, em litrão.
Também acho. Sabe? Isso, Mariana.
Uma máscara com estampa de pano de prato, tipo, segunda-feira, é um patinho lavando a louça.
Ou aquele cachorrinho assim, minhas lágrimas são meu alimento no dia.
Gente, vocês estão me lembrando do concurso da Damares, da melhor máscara, pra ganhar um dia no Palácio da Alvorada com a primeira-dama Bolsonaro. É.
Teve isso?
É, nossa, com certeza vou participar.
Teve.
Meu Deus.
Nossa, preocupações, né?
Durante
muito. Pandemia, a máscara mais criativa vai ganhar.
E eu amo que durante a pandemia o prêmio é tu ir lá e encontrar outra pessoa. Sim. Cujo marido já teve coronavírus, ou seja.
Achei tudo.
É.
Show.
Eu nem tinha parado pra pensar no prêmio. Ai, Mariana, te dedico.
Olha, sim, neste dia primeiro, estou completando 101 dias em casa. Tá?
Achei que tu ia falar 101 anos.
Não. Falta muito! Falta muito!
Pra
mim não falta muito, não.
Pro Matheus deve faltar 10 mesmo, né? Porque ele, desde que entrou nesse podcast, ele fala que eu sou velho. Não sei qual é o problema.
Porque ele é jovem, ele fica com essa palhaçada.
É, que pode isso.
Não, 60 anos não é velho.
Isso sabe? É velhofobia. Velhofo, seu velhofóbico.
Eu amo gente velha. Até tem gente na minha família que é velha.
Até tem.
Eu
gente, mas vamos falar de uma, obra que vem de anos bem, bem, bem passados, né? Vamos falar de um filme.
Graças a Deus, que são bem passados.
É, bem passados. Vamos falar de um filme hoje. Hoje não será série, hoje será filme. Porque como você tá indo pra rua, né? Porque tá tudo afrouxando, você não vai ter tempo mais de ver série. Então agora você vai ter que ver um filme. Né? Olha o link.
Você fica em casa durante o fim de semana.
A gente se adapta aí à sua vida merda.
Exato.
Toda merda que acontece na tua vida, a gente tá se adaptando aqui.
Mariana,
o programa, fiquem um pouquinho em casa.
Eu queria.
O quanto der.
Fica 40% do seu dia em casa.
Isso.
E 60% na rua.
Eu tô amando a Mariana, porque não sei se é porque ela tá sem fone, ela tá falando bem alto, tá muito bom.
Eu tô falando como se eu estivesse no telefone, com vocês, porque eu não sei. Enfiei meu fone no cu, não achei, gente. É isso.
E os gráficos do áudio aqui estão amando. E quando a Mariana fala, vai lá em cima, fica tudo maravilhoso. Então, Mariana.
Meu jeitinho mesmo, bem alto. Com
vamos tirar o microfone.
Com essa voz maravilhosa que está chegando aos nossos ouvidos, Mariana, fale pra gente sobre qual é o filme, do que ele trata. Como ele vai emocionar a todos nós, Mariana?
A todos nós não, que vocês são um bando de homem machista.
Meu Deus!
Não ficaram emocionados com o filme.
É só mas guerra é, nesse programa.
Gente, o filme é... Retrata de uma jovem chamas. Ele já é meio velho, né? Assim, lançou aqui no Brasil no começo de 2020. E as sapatão estão falando desse filme, né? Lógico. Lógico. O filme, ele fala sobre duas mulheres, né? No século... Qual é o século mesmo, gente? 18?
Isso.
Eu tava na dúvida se era 18 ou 19, mas é 18, gente. É bem antigo mesmo. E aí, uma delas é uma pintora que mora em Paris, francesa. E... Artista! E ela tem que pintar o retrato de uma outra mulher, né? Que só fica em casa, coitada, porque a mãe dela obriga ela só ficar em casa. Que é pra mandar pro Marco. Ela tá de quarentena. E aí elas vão mandar esse retrato, né, pra um pretendente dela em Milão. Só que ela não quer casar com esse maluco, lógico, porque ela não conhece ele, né, nunca viu ele na vida. E aí vocês estão ligados nesses dramas das mulheres antigamente. Hoje em dia a gente também tem muito drama, né, vocês sabem. Mas antigamente, tipo, ter a vida toda comandada por outras pessoas e não poder ter livre-arbítrio. E aí, eventualmente, a pintora e a modelo, né, a musa, se apaixonam. E aí vocês têm que ver o que acontece. E aí, vejam, o filme ele é bem lentinho, cenas, assim, bastante cena de olhares entre as atrizes.
Meio o filme que... é bem sexual.
É, bem sensual, bem sensual.
É meio sexy hot.
E ele é um filme que...
Não é, gente, é sexy hot
dos anos do século XVIII. Ele é o filme...
É sexy hot dos prendados, não, dos acanhados.
Que a gente sempre falou aqui que é um cinema de arte, tá? É um filme que não passa no principal shopping da sua casa na época, não passaria lá.
Até
então...
porque não vai no shopping, porra, que não tem necessidade de shopping.
Cara, então...
Eu vi no Megapix.
Ah, ok, TV a cabo.
Tava passando.
Não.
Eu tô zoando,
Thiago. Ah, tá. Bom, é porque eu acredito no que você fala, Matheus, tá vendo? E aí... É, todo mundo acreditou. É, e aí é cinema de arte, então, por isso que a Mari falou que é um pouquinho lentinho e tal, dá aquele soninho de vez em quando, mas você... Isso.
Se você não souber que é isso, não presta, não.
Eu vou em defesa do filme. Eu não acho que dê sono, necessariamente. Eu acho que você tem que estar na vibe de sentir a parada, porque o negócio foi feito... era um roteiro pra você perceber o que elas queriam dizer apenas com o olhar delas. Não sei se vocês repararam, tinham muitas cenas que você só via a expressão das pessoas, porque era uma conversa que elas estavam tendo com a cabeça delas, porque elas não podiam nem falar o que elas estavam sentindo, né? Tipo, então é tipo assim, é um filme pra você estar apto, vou assistir essa porra.
Que é aquele filme que você vai lá no cinema de arte. É por isso que a gente fala cinema de arte. É aquele filme que não passa no shopping, é aquele filme que só a galera mais apurada do cinema gosta de assistir. Então dê essa chance pra você.
Gente, mas se você não é apurado no cinema,
isso
também é pouquinho.
Deixa eu falar, gente.
Claro.
O que o Matheus acha? Eu não achei o ritmo do filme lento e nem achei monótono, não. Achei o ritmo normal do filme. Só que ele é um filme calmo. Tipo, ele não é ação, ele não tem, não é animado, não é agitado.
Isso aí.
O ritmo é normal.
Não tem celular, não tem TikTok. Isso aí, tem que ficar.
Graças a Deus não tem TikTok.
Tem que ficar prestando atenção, porque é um filme que vai trazer reflexões pra sua vida. E é o que a gente.
Especialmente se você for uma mina.
Isso.
Porque, lógico que você não é obrigado. Só a mina assiste o filme. Não, pelo amor de Deus, assista um filme. Dê uma glorificada que ele merece. Inclusive, ano passado? Gente, eu não sei agora a timeline, mas ele ganhou o prêmio Queer no Cannes, porque ele retrata a história, né, de um casal lésbico de uma forma bem leve, fofinha. Ao mesmo tempo que elas estão passando por situações complicadas de vida, de não poder ser elas mesmas, vocês vão ver por quê, né? Até a pintora, sendo uma mulher que trabalha, ela não pode ser ela mesma, entendeu? Elas têm que meio que, tipo, fingir ser o que elas não são. Então, muitas pessoas vão entender, mesmo que seja super antigo, que seja uma coisa que a gente já sabe, né? Que as mulheres eram muito oprimidas, pela sociedade extremamente patriarcal, ainda mais naquela época. Hoje em dia ainda são, mas enfim, né? As pessoas ficam, ai, mas as mulheres já conseguiram muito. Eu fico assim... Então a gente tem que ficar assim, poxa, valeu pelas migalhas aí. Olha só, seus machistas.
Olha só, você tem que começar, Mariana, a colocar esse plural correto, porque você me inclui nessas coisas.
Essas POC gêmeas aí que são
machistas. Eu, hein?
Estou mais feminista que eu.
Ele vai explicar pra gente o feminismo agora um pouquinho.
Vou sim. Inclusive, esse filme não tem nenhum homem, né, Mariana?
Graças a Deus!
Sim, isso que eu ia falar, tipo, a diretora... Ah, tem um carinho.
O do barco.
Ah.
A direção de arte, fotografia e roteiro, tudo é mulher.
Isso aí.
É a mulher que fez boy. Ó, é Tomboy.
Tomboy.
Eu ia falar Boy Hood.
Tomboy. Não, Deus me livre. Boyhood é legal também, gente. Boyhood, mas é tipo, criança do moleque. É a história de vida do moleque branco. Foda-se, tô nem aí.
Então, tipo, esse filme me lembrou.
Mariana, o filme demorou 12 anos pra você ver.
Eu sei, eu vi no cinema, eu dei dinheiro pra eles, tá?
Fala, Heitor.
Tá, eu consagrei o filme, tá bom? Só que assim, é a história de moleque branco. A vida dele. Foda-se, não tô nem.
Eu acho que eu não vi esse filme, não. Fala, Heitor.
Não sei se vocês
sentiram uma vibe meio parecida com Carol e aquele Desobediência mesmo, que a gente já
entendeu.
Era uma vibe assim, só que ele é melhor, porque eu acho que nos outros filmes tinham caras envolvidos.
Sabe
o que eu mais amei do filme todo? Eles fizeram uma analogia entre, tipo, essa relação de pintora com musa, como que é você admirar alguém, você... perceber as qualidades, até as imperfeições da pessoa e mesmo assim conseguir admirar. E eles compararam isso com o processo de você se apaixonar por alguém, entendeu? Você se emocionar por alguém.
Eu achei isso muito legal. Eu achei muito legal a associação do amor com você admirar alguém, ter uma musa, né? Eu vi várias críticas também, porque a gente, quando dá, né, a gente dá uma pesquisadinha sobre o filme, lógico, ou sobre a série que a gente vai indicar. Meio que o que estão falando sobre elas, né? Sobre esses... O que a gente está indicando aqui para vocês. E eles falam muito isso, né? De, tipo, tentar colocar o filme numa perspectiva feminina, desses olhares que são muito importantes. E...
Eu achei aquela parte também de, tipo, tentar conhecer a pessoa
transmitir a imagem dela, coisa que a gente não tem mais hoje em dia por causa de fotografia também, mas tipo, para tentar tirar algo de conhecer a pessoa intelectualmente para botar isso na imagem, sabe? Que era o que as melhores pessoas que faziam esse tipo de retrato, provavelmente nesse século, eram as pessoas que conseguiam captar a essência da pessoa mesmo, sabe? Não, não só
tentar... Só pelo olhar, pelos gestos. É, impressionante.
E vocês repararam que a primeira pintura que a Mariane, né, que é a pintora, fez da Heloise, que é a musa, meio que parecia que ela era uma pessoa fofinha, né? Tava toda fofinha. Feliz e, tipo, depois ela foi desenvolvendo um retrato que mostrava, tipo, a raiva que tinha dentro da Heloise, sabe? E tudo mais. E foi muito maneiro, assim, porque elas realmente conviveram mais e ela conseguiu captar a essência da outra, de fato, né?
O primeiro era meio genérico, né?
Uhum. Era muito genérico, era bem uma carinha, assim, de, tipo, genérica, sabe? Uhum. Eu achei muito legal isso. E, assim, eu gosto muito de desenhar, então eu adoro ver essas paradas, fico, tipo... Ai, estou muito inspirada, agora vou desenhar.
Quero meu
é
amor.
Muito legal. Mostra em vários momentos, assim, tipo, cenas da Mariane desenhando, né? E é muito legal.
Olha, o nome isso. dela parece o seu também, tá vendo?
É. Quem dera eu fosse gata que nem aquela mulher.
Gente, ela é bela. Na hora que ela vira, assim. Eu fiquei assim, caralho, belíssima.
Quando ela tá lá parada pro quadro, até com cara de cu, eu falo,
sim,
belíssima.
Com cara de cu, não, calma, várias vezes.
Eu tô falando da pintora. A pintora eu achei muito gata. A outra não, também achei gata, mas a pintora é minha crush.
Da musa.
A pintora é minha crush, gente. A pintora é tudo pra mim. Me pinta, viado. Não, me pinta
é
agora. Me pinta
pra caralho, mas a outra que tem a revelação, né? Você fica, tipo, como é que ela é?
É, aí eu falei, tava também. Nossa, como é que ela é? Como é que ela é? Como é que ela é? Nossa, ela é gata mesmo. Eu adoro essas sobrancelhas meio grossas nas mulheres, elas ficam muito caras.
Tá no modo de... Eu achei ela meio surtada, né? Não conseguindo segurar as pontas, até porque ela podia se fuder, né? Naquela época. E
meu
aí,
filho, tá errada. O fogo no rabo da sapatão ninguém apaga, meu amor.
Mas eu
ninguém
acho
apaga.
O surto dela mais legal, assim, que ela deu um lado forte pra ela, sei lá, um negócio.
Aham, né? E ela tem uma expressão, assim, bem forte. Enfim, uma outra coisa que eu queria comentar do filme, gente, que é bem, assim, foi a parada que eu achei mais legal do filme, foi como eles retrataram o aborto nessa época, né?
Sim.
E tem várias cenas que falam sobre isso. Eu não vou contar, né, porque eu geralmente dou spoiler aqui. Eu não vou falar o que acontece, mas, enfim, rola aí um aborto aí, que eu vou deixar aí no ar.
E mostra também que todos esses dramas vividos no filme, eles são... tão reais hoje, né? Isso
muito
também
reais.
Existe. Então, assim, mostra pra você que tá aí do outro lado, faz você pensar que nada disso que a sociedade vive hoje é inédito. Isso é inerente ao ser humano, né? Então, isso eu achei muito legal no filme também. E essa parte que vocês falaram da pessoa se apaixonar, né? Em ficar olhando, isso também é muito legal, porque a gente não se dá conta... Como é o processo, o nosso processo, individualmente também falando, de se apaixonar, né? O que faz você se apaixonar por alguém? Não se apaixonar, que eu digo amar, né? Tá 10 anos com a pessoa. Não, mas a fase inicial que você...
É.
Né? O que a pessoa tem que te chama atenção e que não chama a outra pessoa, mas é porque são características suas. E isso é isso que faz, de repente, a galera que acha que o filme dá sono... como eu, mas é isso que faz com que o filme fique um pouco mais devagar. Mas o filme tem um tempo legal, mas ele essas percepções, se você não tiver ali muito bem integrado no filme, querendo assistir, querendo descobrir junto com ela aquelas sensações, você realmente sai do filme, né? Você acaba dispersando. Por isso que é importante prestar atenção.
Verdade.
É isso aí.
Agora, indo para um lado mais perna longa de batom, eu vi que o filme, tecnicamente, deu muito trabalho. E aí tem várias coisas assim que eles produziram para fazer a fotografia do filme que eu fiquei meio tipo, caralho, que trabalheira, que eu nem tinha percebido assistindo. O filme foi, teoricamente, todo intencionalmente tentando reproduzir que qualquer frame dele, dando pause, você consiga ver um quadro. Da época, tipo, do século XVIII mesmo. E aí, se você der pausa em qualquer momento do filme, eles pensam, isso poderia ser um quadro, entendeu?
Nossa.
Sabe quando eu reparei isso? Ah, pode terminar de falar, depois eu...
Não, é isso que eu ia falar, que você ia falar agora, que, tipo, tem uns momentos assim, por exemplo, até o ato dela tá pintando um quadro, parecia um quadro.
É, e elas, quando elas estão comendo na cozinha, assim, tem uma cena que eu reparei muito, assim... Sei lá, achei muito legal essa cena, e não tem nada demais a cena, mas eu achei muito legal como tava tudo... colocadinhas, sabe? Então, as três minas, né, lá, que ficam lá a maior parte do filme, é a pintora, a menina que trabalha lá na casa, né, da musa, e a musa, no caso, né? E aí elas estão, tipo, não fazendo nada demais, mas elas estão, tipo, comendo, e depois tomam um café, um negócio assim, e a outra tá cortando uma cebola. Cara, é muito linda, eu achei muito maneiro essa cena. Eu fiquei, tipo, nossa, que fofinhas, né, todas na casinha. Tipo, fazendo as coisinhas, da... e é mó bonito, assim, parece um quadro mesmo, muito maneiro.
O filme dá vários prints, tipo, se você tirar print assim, vira a capa de Facebook.
Total.
Tem um rolê também de que eles tentaram não usar a cor branco estourado. Tipo assim, eles filmaram com uma câmera específica lá pra as cores ficarem sempre num tom que conseguisse se reproduzir com tinta. Ou seja... Mais pra dar essa ideia de quadro também. E eu vi uma parada sobre esse negócio que a gente comentou, de talvez parecer meio monótono pras pessoas, o negócio de você ficar olhando o olho da pessoa. Que era exatamente pra criar esses silêncios onde você conseguisse ler a cena pelo olhar da pessoa. Aí a gente sente até, tipo, não sei se vocês tiveram essa impressão, eu tive um pouco. Quando acaba o filme de que, tipo, você conheceu essas duas mulheres, sabe?
É, né? Eu tive essa impressão também.
Muito
e
bem.
Eu achei muito legal. Eu gosto quando eu fico me sentindo meio que na vida do personagem, sabe? Eu fico tipo, cara, com certeza a pessoa que fez esse filme ou as pessoas envolvidas são muito foda, porque tipo, ou o filme, ou o jogo, ou série, ou qualquer merda, cara, porque tipo, ela realmente conseguiu criar uma pessoa, tipo, uma pessoa que existe nos nossos corações, na nossa imaginação, sabe?
E a gente falou por que ela tá fazendo esses quadros? Não lembro. Por que ela pinta? Falou?
Falou assim,
pra mandar pro marido, pro futuro marido.
Pro futuro que. Que ela. É, isso aí, que ela nem sabe quem é e nem ele também, né?
É, ele também não, ele vai conhecer pelo quadro.
Ele vai conhecer pelo quadro. Então, olha a responsabilidade da pintora de retratar. Que na verdade ela não queria mandar nada de quadro nenhum pra ele, né? Pois é, isso que vocês vão ver no filme.
Bonita no quadro,
isso. Né? É, exatamente. O que mais vocês têm a dizer sobre o filme?
Cara, eu achei, tipo assim, pro que foi o filme, eu vou dar uma crítica que algumas pessoas não vão concordar. Mas eu achei o final novelístico pra construção que fizeram. Eu achei que podia ser algo mais menos novelão mesmo, sabe? Porque esse negócio, eu odeio quando passa o tempo e a pessoa ainda tá naquela, porque a vida real não é assim, sabe?
É sim, garoto. Ih, você se banca. Tem gente que não supera as coisas,
que insensível.
Tem gente que não é que nem você, não.
Gente, que insensível.
Terapia.
Amigo, terapia.
Né?
Olha só, tem gente que não supera as coisas tão fácil, mas supera. Só não supera tão fácil.
Tem gente que não supera depois de décadas.
Você é uma mulher reprimida no século XVIII, que teve um grande amor na sua vida, porque você é sapatão e não pode pegar ninguém. Você é obrigado a chupar peru. Obrigada, mentira. Eu acho que ninguém me chupava.
Mas vendo por essa perspectiva de que talvez fosse. Vendo por essa perspectiva de que talvez fosse a única chance dela ser ela mesma com alguém, realmente é uma pessoa que ia marcar ela.
Cara, eu não ia superar. Se eu fosse a pintora, eu não ia superar.
Cara, hoje em dia você tem.
Eu conhecendo Taurina, eu não ia me superar.
E hoje em dia você tem essa possibilidade de.
Nessa época não tinha.
De não viver, né? Hoje você. Não tem. Não existe.
Hoje em dia sim.
Sei lá, cara. Eu fico até com medo de ser taxativo e, na verdade, a parada existir, mas eu não tenho conhecimento do que eu tô falando exatamente.
É,
mas
verdade.
Assim, eu acho que hoje.
Às vezes as pessoas têm...
Não, e outra, eu quero dizer o seguinte:
demoram.
Eu acho que hoje as pessoas têm uma facilidade maior de escolher com quem ela quer casar, né? Com quem ela quer se relacionar. Tudo bem que a gente tem vários casos aí das pessoas querendo sair do relacionamento, mas estão presas e tudo mais. Mas fazendo um comparativo àquela época. Pô, a mulher não tinha nem conheceu o cara. O cara também nem conhecia ela. Vai que o cara lá também não fosse querer. Vai que o cara também não curtisse mulher. E aí? Ele também estava sendo obrigado, enfim.
Casamento arranjado.
É, então assim, mas hoje a gente vê menos isso. Acho que antigamente isso era quase um que um padrão, né? Então hoje você...
É, meio que em locais específicos.
É, países,
aquela
culturas.
Falava disso, né? Nada ortodoxo.
Nada ortodoxo, é. Pois então,
verdade,
são algumas culturas específicas, mas acredito que na maioria das culturas, hoje você tem uma liberdade maior de escolher o seu parceiro, escolher com quem você quer viver, enfim.
É, e mesmo com essa liberdade maior, tem gente que toma porrada na rua, é agredido só porque tá com a pessoa.
Total,
que quer, né?
total.
Então imagina nessa época como seria se elas ficassem juntas pra sempre, sabe? Difícil.
Sabe uma coisa que eu acho que talvez ficasse interessante no filme, mas também teria que testar, e é uma coisa muito técnica, mas sei lá, eu acho que talvez desse uma graça pro filme. Porque a sequência do filme é muito cronológica. Eu acho que talvez se eles deixassem pra fazer uma revelação pro final que fosse fora de ordem, entendeu? Aí você fica, caralho, isso tudo tá acontecendo, mas já tinha acontecido aquela outra coisa. Mas não, ele é muito...
Eu acho que tá uma onda da galera fazer os filmes assim, né? Meio com a ordem cronológica trocada, né?
É, eu acho que nesse filme ia ficar interessante, porque, tipo... Eu vou tentar falar isso sem dar spoiler, mas, tipo, tem uma cena delas... Porque, tipo assim, a capa do programa, por exemplo, tem uma fogueira, né? A menina na frente da fogueira. Tem uma cena que tem essa fogueira. Ponto. Aí a cena seguinte dessa fogueira parece muito uma cena que tem lá no início do filme. Porque, tipo, elas estão com uma roupa parecida, entendeu? E estão no mesmo lugar que elas estavam na outra cena. Então eu achei
É verdade.
Eu achei que fosse anterior, entendeu? Fosse uma memória, ou fosse tipo um flashback. Aí depois que eu fui entender, não, é cronológico, tá acontecendo agora mesmo.
Mas
entendeu?
O filme não tem uns flashbacks, não? Então eu dormi.
Não, ele é todo linear, não tem flashback.
Então eu fiz na minha cabeça, desculpa.
Não, ele é o flashback. A primeira cena é o futuro, né?
Uh-huh.
E aí, depois, não é atual, mas é o futuro, e depois mostra um flashback. A história delas, assim... De
ai, que susto.
A pintura e tudo mais, o quadro é um flashback.
Entendi.
Sim, mas tipo, dentro do flashback não rola outros flashbacks.
Entendi.
O Matheus falou uma coisa também completamente diferente do assunto, mas o Matheus falou uma coisa de manhã que eu achei bem que o filme pecou também, eu nem tinha reparado. Tem uns delírios, né, no filme, umas imaginações, assim. E eu achei que pro que tava sendo a direção de fotografia e arte, aquela imaginação do fantasminha lá no corredor.
Gente, o que que é aquilo?
Tava, cara, muito cagado.
Mas eu entendi, sabe?
Eu gostei, não achei cagado, tipo, não.
Assim, eu fiquei com medo, às vezes.
Primeiro eu achei muito cagado. Eu fiquei com um pouquinho de medo também. Mas de primeiro,
ai, vocês são muito cagonas.
E aí ficou repetindo, aí eu entendi que é tipo aquelas pinturas ultra-românticas que tinha do século XVIII, sabe?
Uhum.
Iluminismo, renascimento. Que eram umas coisas bem assim mesmo, tipo contraste de claro e escuro, uma figura etérea, divina,
chiaro escuro,
angelical.
Não é assim que fala.
Hã?
Não sou formado em italiano.
Olha eu, toda poliglota.
Gente, nossa, sensacional. Mas Matheus, você entendeu então que essas imagens, quando apareciam, independente da pintura, enfim, da forma de pintar, o claro e escuro e tudo mais. Mas você entendeu que aquilo ali era o quê? Era um pensamento dela? Era um medo?
Era um pensamento, tipo, era um pensamento da pintora, mas isso que eu tô falando. Eles quiseram retratar como se uma pintora da época retrataria num quadro, entendeu? Aquela representação gráfica era a estética da época, foi assim que eu entendi.
Eu entendi.
Mas era da imaginação dela.
Mas eu entendi.
Essa imaginação foi pra certificar de que ela estava apaixonada, pra gente entender.
Isso,
que
pois
momento
é.
Que ela não saía da cabeça dela.
Pode ser.
Eu acho que tem mais a ver com desejo, essas cenas do fantasminha.
Tem
a ver com desejo sexual.
Ou medo de perder também.
Eu acho que ela tá chonada, não só querendo transar com a mina, acho que ela tá chonada.
Sim, ela tá chonada, óbvio.
Eu que já fui chonada em Minas, sei dizer que acho que ela tá chonada.
Você ficava com essas imagens, Mari, na cabeça?
Não, eu ficava, não, de fantasma, né? Com roupa branca.
Mas ela era muita que veio no apartamento dela.
Não, eu pensava eu pensava na pessoa, não nesse. Pensava putaria.
Gente,
também.
Mas,
talvez seja putaria.
Tem que
também.
Pensar fundo a cena. Tipo,
putaria, amigo. É putaria sim.
Fantasminha, era um momento específico. Qual que era o momento específico que ela viu o fantasminha?
É verdade.
Que ela ia pro quarto, não é?
É a hora do tesouro.
Isso.
A hora da do. Dentro do cu, e gostaria.
Se fosse em 2020, ela
agora,
tava mandando oi sumida.
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês, uma coisa que eu não percebia no filme era o medo que elas teriam ou pudessem ter do que elas queriam viver juntas. A partir do momento que elas começam a viver o que elas queriam viver, eu não sentia meio que um medo de alguém descobrir.
Elas achavam impossível.
É, tipo, elas falaram, isso daqui vai rolar durante tal período de tempo e depois desse período de tempo acabou, vamos aproveitar porque a gente nunca que vai conseguir ficar junto.
Pois é, e a mãe tava longe,
e a mãe tava viajando.
Aí, tipo, a menininha que trabalhava lá tava, tipo, foda-se, ela também não tava necessariamente seguindo as regras da sociedade.
Eu achei que a menininha também tava, ia rolar alguma coisa com elas,
gente,
mas não.
Não é uma menininha, tá?
Não
é uma menininha.
Ela ia virar um porno, seu.
Não, não é uma menininha,
não,
é verdade.
Que isso, Thiago?
Não, não, gente! Não. Gente, dá licença, eu tive as minhas experiências com o filme. Ué?
Eu hein?
Ó, Caio tá aqui e ele também. Ele também teve a mesma sensação. Não fui eu sozinho. Caio diz que. Ele falou,
é.
Porque essa.
A menina cuidava delas, depois era normal elas cuidarem da menina.
Eu sei, mas no início eu achava que ela ficava olhando pra pintora assim, com muito tempo assim, olhando.
Eu tava pensando, quer um pão? Quer um pão?
Eu acho que ela tava pensando, caralho, essa mulher é mó bonita e elegante.
Ai, quer um pão é ótimo.
Vem cá, vou te dar um colinho, amigo, velho.
Copy. Ai, eu estaria pensando, caralho, essa mulher é muito gata, na moral. Meu Deus! Não sei lidar.
Você tá fazendo pluck-pluck.
Ai, Jesus. Enfim, olha, você não se não se sinta obrigado a não sentir o que você não quer sentir ou que você está sentindo quando assistiu o filme. O filme te...
Que lúdico.
Né?
Que lúdico.
É.
Se você é reprimido, aí é contigo mesmo. Não, sacanagem. Sacanagem. Se você é reprimido, vai dar tudo certo e uma hora você vai conseguir fazer o dedo no cu e gritaria que você quer.
Muito bom.
Assim, a gente tem fé. A gente acredita em você. E é isso aí.
E é isso aí.
Mande seu e-mail pra voucriticar.
Gente, uma coisa que eu queria falar rapidão.
Não me critica.com.br. É tão difícil falar o e-mail. Deixa eu falar completo. Vou criticar, desculpa. Arroba não me critica.
Se você quiser um dedo no cu e gritaria, é só mandar um e-mailzinho.
Isso. Fala, Mariana.
Manda um e-mail pra gente que eu tô carente, quarentena. Não, então, o
negócio
que eu ia falar. O nosso programa tá saindo hoje, é 1º de julho, né? Já acabou o mês do orgulho, supostamente, mas a gente sabe que é o ano todo. Então, a gente fez esse programa, né, no finalzinho de julho, gravou no finalzinho de julho. Junho, meu Deus! Junho! Mês do orgulho, então a gente fez essa seleção especial aí pra vocês, filme das Sapatão Feliz.
Caralho, Mariana,
Feliz
lacrou,
mais ou menos.
Lacrou.
É isso, pra dar uma lacrada, quem pra mostrar que as mulheres sapatão pode se amar assim,
Mariana,
e é isso
jantou,
aí,
jantou.
E que todo mundo pode se amar, e é isso aí, a gente é foda, não vamos deixar os homofóbicos meter a porrada na gente, vamos meter a porrada neles de volta.
Gente,
sensacional.
Pisa tanto. Pisa nada,
obrigada, linda, te amo. Aí todo mundo pensa, essa menina é doida, essa menina grava bêbada. E vocês estão dando palco pra ela.
Um sonho, né, Mariana? Um sonho.
Um sonho.
Olha só, e você consegue assistir ao filme por onde? Por várias plataformas sensacionais, tá bom? Você pode ir lá no iTunes.
Patrocina a gente, galera.
No Google Play, no Now, no Sky Play, na Oi e no Look. É assim? Look. E também no YouTube.
Eu não conheço isso.
Tá? Eu só tenho valor.
Vivo Fácil, né? Vivo Fácil.
Vivo Play, né? Vivo. Um troço desse. Vivo Play, é. E você pode ver também pelo YouTube. Olha que legal. Pelo YouTube, R$10,90 você aluga em HD. Ou você pode comprar esta obra e ter ela pra sempre no seu YouTube. Por
R$44,90. Vai poder tirar print dela pra botar de capa do seu
Vai. Facebook
sempre.
Fazer o que você quiser. Ver, rever, ver com os amigos, com família, com namorado.
Um pouco de gatilho pra quem não tá transando na quarentena? Esse clima sexual? Eu acho que é complicado, né?
TW,
tá
dando uma indicação
perigosa.
Gente, não tem que assistir o filme com essas coisas. Tem que ver o filme, tem que assistir a obra. Tem que sentir o amor.
Eu tô adorando que você tá chamando o filme de uma obra. Achei muito respeitoso.
Mas todo filme é uma obra, né? Todo filme é uma obra.
Falei tudo errado.
Sim, todo filme é uma obra, gente. Aí as belas artes aí, porra.
Exatamente.
A Mariana falando que área escura e eu falando homenagem.
Meu Deus do céu. Tô adorando essa risada hoje, Mariana. Tô adorando essa sua risada hoje. Olha, gente, você...
Risada de fumante.
Você... Você pode seguir a gente lá no Instagram, arroba não me critica, como muita gente vem fazendo diariamente, tá bom?
Gente, muita... adiciona a gente no Twitter também, tá? Arroba não me critica, a gente tá lá.
Exato.
E é isso aí. Eu e o Thiago, a gente fica lá falando merda o dia inteiro no Twitter. Então adiciona a gente também, se vocês quiserem, se vocês não quiserem, foda.
Eu não falo
chama
merda,
a gente
não.
No Farm Spring também.
Eu falo,
chama a gente no Serasa.
Oi? Então, ó, você venha fazer parte dessa comunidade incrível que é o nosso Instagram no arroba não me critica, também lá no Twitter, arroba não me critica, estamos lá também, Facebook, sim, estamos lá, temos uma conta.
Sim, ainda tem gente no Facebook.
E olha, lá é onde nós temos o maior número de inscritos, de seguidores, é no nosso Facebook, só que eles provavelmente... acho que não existem mais nesse planeta, porque não se comunicam com a gente. Não entendemos o motivo.
Porque todo mundo saiu do Facebook, amigo.
É.
O Facebook já morreu.
É, deve ser, porque o Facebook... ele não compartilha com as pessoas que seguem a gente o que a gente compartilha. Isso é absurdo, eu falo isso desde que esse programa existe. Que o Facebook não...
É o quê? O Facebook não compartilha?
É, por exemplo, se a gente botou o programa hoje, botou. É legal. Aí a pessoa lá que seguiu a gente... não recebe a notificação, não recebe na timeline, mas se a gente colocar 10 reais, aparece para um monte de gente.
Mas o Zuckerberg é muito mercenário, não dá.
Não dá, não
mas,
dá.
Mas, gente, ele dá uns dinheirinhos, às vezes, para umas causas legais. Ele tá financiando aí as pesquisas do corona, então, gente...
Ah, eu posso tá ser bom. Não faz mais... Não faz
também
mais
acho, Mariana.
Porque ele é milionário.
Tá rico, bilionário, tem que gastar.
Se ele fosse milionário, ele ia estar doando várias coisas também, Mariana.
Se acabar o mundo,
gente, mesmo sem ter dinheiro... Desculpa, fala aí.
Nordestino. Eu tô falando que sotaque nordestino, não.
Mesmo sem ter dinheiro, o que que tem, Heitor?
Vocês podem fazer doações legais, aproveita inclusive o finalzinho aí do mês do orgulho. Até no, vocês que têm aplicativo do AME, quando vocês entram no aplicativo, tem como vocês fazerem doações para casinha.
É verdade,
também.
É verdade.
Tá, apoiem aí os lugares que ajudam a vivência das pessoas LGBT em situações de risco, em situações vulneráveis.
Eu lembrei de um negócio muito legal também. Tem uma amiga nossa que ela tá com uma iniciativa muito fofa que várias pessoas podem fazer. Eu achei que vale falar o que ela organizou, porque é algo que todo mundo pode fazer em período de quarentena. Explica o rolê da Maria Luísa com os desenhos.
Então, uma amiga minha, ilustradora, ela faz desenho de aquarela. E aí ela vende. Aí, durante a pandemia, ela recebeu fazer a seguinte coisa. Ela separou uma lista de ONGs que ela indicou para pessoas fazerem doação. E aí ela propôs a seguinte coisa, tipo, você paga um valor mínimo de 30 reais, mas pode ser mais do que isso. Pode ser para alguma dessas ONGs que ela indicou ou para alguma outra ONG também da sua escolha. Mas aí você pega o recibo disso, né? Pode ser digital, e aí você envia para ela... que aí ela faz um desenho para você, entendeu? Sem pagar, né? O pagamento, a contribuição é a doação, no caso.
Ai, que maneiro! Adorei!
Pode ter no máximo duas pessoas, entendeu? E aí ela escaneia o desenho e manda digital pra pessoa.
Que máximo!
Ai, que maneiro! Achei muito legal.
É uma forma de artistas colaborarem com a situação atual.
Manda o contatinho dela,
isso.
Pra que, caso as pessoas queiram.
É, vou mandar o arroba certinho.
Sim, tá. Vou pegar o arroba dela.
Eu quero também dar uma dica aqui, ó, que é uma outra forma de você contribuir com a arte e também prestigiar artistas, que é a arte...
Posso falar rapidinho, Thiago?
Fala, fala.
Só pra ficar junto.
Tá.
É arroba, né, lá no Instagram... Maluizarte. M-A-L-U-I-Z-A-R-T. Maluizarte.
Muito bem. Anotado. E esse outro Instagram, também importante para vocês seguirem lá e acompanharem, é o Arte com E Processo. Esse E, Arte E Processo, esse E é o E-comercial underline Expo. Siga o Instagram. é uma exposição virtual de arte e processo, que é uma nova percepção sobre a vida, o valor da arte, tá? Através do processo criativo dos artistas visuais brasileiros. Então, cada semana vai ter um artista que vai expor as suas obras nesse Instagram e vai também contar como é o processo criativo, como chegou aquela obra. Então, cada semana vai ter um artista dando aí a sua dica e expondo a sua arte, seja ela qual for, neste Instagram, tá bom? E acompanhe, que geralmente tem live também nesse Instagram. É uma boa dica pra você que gosta de ficar futucando o Instagram. Então vamos futucar coisa boa, né?
É. Aproveita que você fica a porra da tua semana inteira nessa merda desse Instagram e segue essa galera toda.
Isso.
Aí, cara.
Pelo futuca Deus. O que é presta.
No Instagram dá pra ver. Eu sou meio jurássica, né? Aí eu descobri que dá pra ver no Instagram quanto tempo você fica no Instagram, né?
Sim!
Gente, eu já vi isso.
Eu acho. O meu deu 10 minutos.
O meu deu 5, que eu também quase não fico.
O meu às vezes dá uma hora.
É mesmo, Heitor?
Amigo, uma hora tá de boa. Eu, no dia que eu descobri isso, eu tava falando com... Foi antes da quarentena, tá, gente?
Uhum.
Eu tava lá no aniversário de um amigo meu, e as pessoas que estavam na mesa, viciadas no Instagram, estavam... Caralho, meu, 20 horas, 30 horas. Eu fiquei, gente, você
não tá sentado. Como assim? Não, ficou aberto, gente. Não, a pessoa não ficou.
Ah, não, é porque é por semana ou é por dia?
É, tem por dia também, eu acho, por semana, sei lá.
Ah, gente, era muitas horas.
Muito, a pessoa não fez nada, né?
Cara, eu acho que até...
Eram muitas horas.
Assim de boa, ainda mais agora.
Eu acho também, acho saudável.
Ah, eu não consigo, não.
Tipo, 1000 horas.
Não.
E a galera que tava comigo nesse rolê, era tipo, geral trabalhava em bagulho mó difícil. Um era médico, outro era engenheiro de não sei o que lá. Só eu era fodida ali. E eu tava tipo, gente...
Gente, eu gostava...
A gente tá fazendo as pessoas irem olhar agora o tempo que elas ficam no Instagram. Isso. E se sentirem mal.
Isso. Não, eu gostava na época que eu acessava a rede social.
Não, não mal, ainda mais na quarentena. Na quarentena vocês fazem o que vocês quiserem.
E que a rede social falava assim pra mim. Isso é tudo por hoje. Aí eu me sentia bem. Eu falava, nossa, eu vi tudo que tinha por hoje. Não preciso mais olhar.
Eu só uso o Instagram, por exemplo. Eu não gosto de Facebook, eu não gosto de Twitter.
Facebook, ele tem dias que eu não entro.
Por exemplo.
Eu era mais do Facebook. Agora eu meio que me revoltei. Aí eu entro só no Instagram e no Twitter, mas muito pouco também.
E no TikTok, Mari? Já tá ou não?
Gente, tá todo mundo tentando me convencer a baixar essa merda. Eu não tenho 15 anos, eu tenho mais o que fazer.
TikTok?
É.
Gente, eu fico usando TikTok faz aí.
Pra caralho. Teve um mês aí, eu acho que é abril, que eu fazia TikTok todo dia. Aí eu cansei e parei de usar.
Ah, que pena, mas...
Porque você é jovem. TikTok
montando narguile.
Cara, mas...
Deu, sei lá, 6 mil views. Todo mundo ficou falando lá. Olha o Matheus abraçando a cultura hétero.
Mas, Matheus...
Um negócio cafoníssimo de narguile, pessoal fazendo acrobacia.
Não, pera, você fez um vídeo...
Eu fiz um tutorial como que você monta um narguile. Só que você paga essa, ó. E o negócio bombou, porque no TikTok é assim, qualquer peido bomba.
Isso aí, por isso que ele é tão bom, né? Tão maravilhoso.
Não, e sabe o que eu acho engraçado? Que no YouTube, quando você vê um vídeo, né, fica passando propaganda do TikTok. E é só uns vídeos extremamente idiotas. Parece que eu perdi um pedaço do meu cérebro assistindo aqui.
Não, vocês já viram esse garoto famoso aí? Esse tal de Mário?
Tudo!
Horroroso?
Gente, ele tem a voz do Alok. Ele tem a voz do Alok pra mim. Enfim.
É o Edward Cullen, né?
É o menino que fala: ah, você é nova aqui na escola.
Isso.
Aí,
oi, gatinha.
Ele é tudo, gente. Ele é a melhor coisa
se uma menina fala que você é tudo pra ela, meu Deus.
Cara, mas ele não foi o primeiro a fazer isso. Tem uma porrada de gente que faz isso no.
Ah, tipo, mas é sempre assim, né? É sempre assim. Pesca um e vai. Então é isso.
Eu conheci outro que fazia isso antes dele, mas nem o nome dessa
porra. Não, e na vida real tratar a mulher que nem o lixo.
Sim, normal também. Bom.
Não adianta nada fazer vídeo, porra.
Semana. Não, essa semana também o que bombou foi um arroba aí no Instagram que fez um vídeo divulgando o nome Critica. Vocês estão sabendo?
Que isso?
Olha, agora foi sensacional. Semana que vem tem mais.
Ai, o Heitor! Gente, só que essa semana eu tava muito feia.
Não, eu sou.
Ninguém é obrigado a me ver.
29 de fevereiro eu cortei o cabelo. Impossível qualquer vídeo. Então, depois que eu cortar o cabelo, eu faço.
Cara, eu tô com metade do cabelo raiz, metade do cabelo...
Não tenho, não tenho.
Bota uma wig da Pabllo Vittar.
Olha só, esse mês é o mês do meu aniversário. Então, se quiser... Isso. Se quiserem dicas de presente, um gorro, um boné. Pronto, já tem aí.
Uma wig. Uma... Do Saara.
Caralho, vamos contar uma lace pro Thiago. Imagina o Thiago.
Nossa,
de lace.
Meu sonho,
viu? O que
nossa,
que é isso?
Pra mim, por favor.
O que?
Pra mim. Meu sonho pra mim também.
O que é isso? O que é isso?
É uma peruca foda. Peruca foda.
Tá bom.
Que fica, tipo, real, assim.
Vou usar.
Eu imagino super o Thiago com uma cat wig. Uma cat wig.
Pussycat.
Pussycat, isso aí. Eu ia falar cat wig.
Uhum. Vou sim. Vou sim.
Maior, e um maior de manga comprida.
No fato que sim. Bom, gente, então semana que vem a gente tá de volta em quarentena ainda, né? Porque estaremos. E mais uma dica pra você. E não esquece de deixar a sua dica e dizer o que você achou do filme. Vai assistir o filme e conta pra gente, tá bom? Semana que vem.
O que vocês querem que a gente veja.
Isso! Conte também, isso é importante. A gente faz,
gente,
tá?
Tá acabando o arsenal, não, a biblioteca de coisa pra ver. Fala aí pra gente se vocês viram um negócio maneiro aí que a gente tá.
Isso.
Tá difícil achar já, entendeu? As coisas
já é
não são tão.
Isso
não
aí.
Não produzem tanta coisa boa assim.
Muito bem.
Não produzem tanta coisa boa assim.
Então entendeu? Tá. Semana que vem a gente tá aqui de volta, tá bom? Beijos!
Beijo!
Beijo, gente!
O coronavírus chegou ao Brasil.
Não sou zumbi, não, 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 não,